Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade eu vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, na reunião anterior, nós partilhamos o capítulo 17 de Mateus, e nós então temos procurado extrair desse evangelho tão precioso o que o Senhor tem para nos dizer a respeito do reino dos céus. Esse evangelho é tão longo, são tantos aspectos abordados pelo Senhor, conforme narrado por Mateus, mas o nosso encargo tem sido enfocarmos o reino dos céus. Nós queremos procurar ganhar uma visão maior e uma realidade maior do significado do reino. Quando nós falamos sobre o capítulo 16 de Mateus, nós abordamos com os irmãos quatro grandes visões que são mostradas naquele capítulo. Nós falamos um pouco sobre a revelação que Pedro teve do próprio Cristo, revelação então que fechou as portas na vida de Pedro para qualquer tipo de questionamento posterior, para qualquer tipo de busca que não fosse enfocada no próprio Cristo. Tanto é que quando ele viu mais tarde a experiência da sua própria fraqueza tão gritante, quando ele negou o Senhor e reafirmou a negação e reafirmou novamente, a palavra de Deus diz então que ele se retirou amargurado, triste. E quando o Senhor ressuscitou, o Senhor então recupera Pedro, o coração de Pedro, naquele momento ali, no mar de Tiberíades, quando ele restaura Pedro, não só ao serviço cristão, mas, acima de tudo, em primeiro lugar, à comunhão com o próprio Senhor, quando ele diz: tu me amas. Então, aquela revelação de Cristo, como mostrada em Mateus, ela é a primeira grande visão daquele capítulo. Depois nós vimos que logo em seguida o Senhor fala da igreja. A igreja é outra tremenda visão. Hoje nós vamos entrar em mais detalhes sobre a igreja, porque vamos falar do reino. A igreja, então, foi a segunda grande visão do capítulo 16. Eu edificarei sobre essa rocha inabalável. Essa visão que Pedro teve de quem era Cristo. Não há outro fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento, além desse que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é aquela pedra de esquina, aquela pedra angular, sem a qual o edifício não subsiste, né? Não para em pé. Ele é o fundamento. Sobre esta rocha eu edificarei. Promessa do Senhor, palavra do Senhor. A igreja é triunfante por natureza, porque esse triunfo está baseado na obra de Cristo. A igreja não pode ser derrotada. Nós vimos que nem as portas do Hades podem prevalecer contra a igreja. E especificamente a morte é referida ali como sendo porta do Hades. A morte poderia nos lançar no fim, né? Nós poderíamos, como igreja, ter uma boa vida no gozo de Cristo, comunhão com Ele, por mais que tivéssemos tribulações, por mais que tivéssemos aflições, por mais que tivéssemos privações, sofrimentos, nós poderíamos ainda assim ter o gozo de Cristo nesta vida, mas tudo se encerraria com a nossa morte. Então, quando o Senhor falou, as portas do Hades não prevalecerão, Ele está dizendo que a morte não triunfa sobre a igreja. Então, Paulo, quando escreve, por exemplo, aquele capítulo 15, tão tremendo, da sua epístola aos Coríntios, ele diz assim, onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória, né? As portas do inferno não prevalecerão, nem mesmo através da morte. Depois ele vai para a terceira grande visão daquele capítulo. Ele fala, então, sobre a cruz. Ele diz que lhe era necessário ir a Jerusalém, que ir a Jerusalém não era uma opção, que ir a Jerusalém não era um dos caminhos, mas que lhe era necessário ir para Jerusalém e sofrer. Ele fala isso três vezes e lá em Mateus 16, então, o relato da primeira vez. 6 meses o Senhor ainda caminharia com os discípulos. 3 anos ele já tinha caminhado. O Monte da Transfiguração é o marco desses 3 anos. Mais 6 meses ele andaria com os discípulos, descendo de um monte, subindo a outro. Descendo do Hermon, onde ele mostrou toda a sua glória, e subindo ao Calvário, onde ele mostraria todo o seu amor. Então, durante esses 6 meses, ele anuncia aos seus discípulos 3 vezes, eu vou para Jerusalém e lá eu vou sofrer. Muitas coisas, dos anciãos, dos principais sacerdotes, vou ser insultado, vou ser desprezado, vou ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Então, ele deixou claro aos discípulos 3 vezes durante esses 6 meses. Então, a grande visão, a terceira grande visão do capítulo 16 é a cruz, o poder da cruz. O que ele iria realizar através da cruz? A cruz é um decreto, então, a respeito da falência do homem. O homem não pode se salvar. O homem não pode se ajudar. A cruz é o decreto de falência. Eu edificarei. Aquele lagar o Senhor pisou sozinho. Então, a terceira e importante visão do capítulo 16 é sobre a cruz. Irmãos, nós somos uma comunidade como cristãos, todos os cristãos na face da terra. Nós somos uma comunidade do crucificado. Nós temos que ter cada vez mais uma visão clara da cruz, para que a cruz possa ser motivo da nossa adoração, da nossa alegria. Nós somos os seguidores do crucificado. Nós experimentaremos nesse mundo, dentro da medida do Senhor, para cada um de nós, a mesma rejeição que ele experimentou. O Senhor deixou isso tão claro para os seus discípulos. Então, no capítulo 16, além dele abordar a cruz dele, a cruz que era necessário para ele, a cruz sem a qual a igreja não poderia ser edificada, a cruz que era o único meio para a edificação da igreja, porque ali ele trataria com o nosso pecado, ali então ele pagaria o salário do pecado através da sua morte, ele entraria na morte como santo de Deus, ele sairia da morte triunfando sobre ela, porque era impossível que ele fosse retido por ela, seu corpo não veria corrupção, e ele então, pela glória do Pai, seria ressuscitado depois do terceiro dia. E então ele derramaria o seu espírito para que sua vida, a vida que só estava nele e em nenhum outro homem, em nenhuma outra filosofia, em nenhum outro tipo de conceito, a vida estava nele, nos diz João, no capítulo 1, e a vida era a luz dos homens. Então, depois da sua ressurreição e da descida do Espírito Santo, irmãos, aquele batismo, né, de Atos capítulo 2, o Pentecostes, aquele batismo do Espírito Santo, nada mais é do que Cristo repartindo a vida dele com aqueles que creram nele. Ele não reparte a vida dele com o mundo. Ele não reparte a vida dele com aqueles que não conheceram a cruz. Ele não reparte a sua vida com todos. Ele reparte a sua vida com alguns. Esses alguns são aqueles que creram na palavra da verdade do Evangelho. Aqueles que creram com o coração e confessaram com a boca. Aqueles que demonstraram com sua vida e com o seu viver, que também as portas da sua busca se fecharam, estão resolvidas, viram Cristo, o Salvador de Deus, viram Cristo, o Senhor eterno, então a Ele se renderam. A palavra de Deus, então, após essa grande revelação da cruz, no capítulo 16, da boca do próprio Senhor, ela entra sobre a revelação do nosso caminho da cruz, do nosso tomar a cruz. O Senhor disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. Mostrando que a cruz, então, era o único meio de nós termos a nossa vida substituída, trocada pela vida de Cristo. O que significa tomar nossa cruz? Talvez hoje, através do capítulo 18 de Mateus, ainda fique mais claro. Nós vamos ver que a vida cristã ela tem uma qualidade especial. Ela tem uma qualidade diferente. Ela não é natural. O Senhor Jesus disse assim, quem não nascer de novo não pode ver o reino, não pode entender o reino, não pode entrar no reino. Não basta ele ter conceito sobre o reino, não basta ele dizer que lê a Bíblia, que ele reúne uma comunidade. Quem não nascer de novo, essa é a grande questão, não pode ver o reino, porque essa vida tem qualidades especiais. Então nós vamos procurar usar o capítulo 18 para mostrar quais são essas qualidades. Irmãos, é a cruz que faz essa troca, porque a qualidade de vida expressa no capítulo 18 de Mateus, ela não é possível ser alcançada por nenhum outro meio, senão por uma comunhão pessoal com o Senhor crucificado. Uma comunhão particular com o nosso Jesus. Não comunhão com conceito, irmão. Não comunhão com uma ideia. Não comunhão com um meio social, como temos falado tanto, né? Mas comunhão particular com uma pessoa. Meu Senhor. O apóstolo Paulo, com a mesma ênfase que ele diz assim, Cristo amou a igreja. Igreja toda, todos que creem nele. E a si mesmo se entregou por ela. Com a mesma ênfase, ele diz em Gálatas, Cristo me amou. E a si mesmo ele se entregou por mim. Então, essa é a essência da vida cristã. Esse por mim. Começa comigo. Eu conheci o Senhor. Eu toquei o Senhor. A minha vida tem provas dessa mudança. Jesus para mim não é um conceito intelectual. Jesus mudou minha maneira de pensar. Jesus mudou minha maneira de relacionar. Jesus mudou minha maneira de trabalhar. Jesus mudou minhas afeições. Jesus mudou meu caráter. Essa é a única prova da veracidade da vida cristã. Nós terminamos falando isso na última reunião. Nós temos que voltar nesse ponto para podermos prosseguir. Então, depois que o Senhor vai na revelação da cruz, ele entra na última, agora no capítulo 17, ele vai falar sobre o reino. E os irmãos lembram que nós terminamos assim, então, na reunião passada. Quando ele foi transfigurado naquele monte Hermon, três discípulos tiveram o privilégio de ver quem ele era por natureza, o Senhor da glória. Eles ficaram tão impressionados. Eles ficaram, de certa forma, aterrorizados. A Bíblia é clara. A Bíblia diz que não apenas uma nuvem os envolveu naquela altura daquele monte, né, Hermon, mas uma nuvem luminosa os envolveu. Aquela nuvem luminosa, veja lá no relato de Mateus 17, na sua Bíblia. Uma nuvem luminosa os envolveu. Versículo 17, capítulo 17, verso 5 do Evangelho de Mateus. Mateus 17, 5. Nuvem luminosa. Essa expressão faz uma alusão àquela Shekinah do Velho Testamento, nós falamos. Aquela glória que se manifestava ali só para um homem, só para o sumo sacerdote, só uma vez por ano, só quando ele entrava no Santo dos Santos com aquele sangue, uma vez por ano. Era uma demonstração de que Deus estava aceitando aquele sangue daquele animalzinho inocente como uma pré-figuração. Sangue de animal não tem poder, não tem valor. Aquilo era uma pré-figuração de, então, algo maior. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Senhor Jesus, como João Batista apresentou, não é? Então aquele sangue era transitório, aquele sangue era tipo, era figura, era símbolo de algo real que viria, não é? Mas mesmo naquele tipo, naquela sombra, Deus demonstrava toda a sua aceitação, porque era um tipo. Então você vê Paulo lá em Romanos 3 dizendo assim que Deus não levou em conta aquele tempo de ignorância, aqueles pecados anteriormente cometidos, irmãos. Não é porque Deus olha assim e fala, tá bom, eu vou te perdoar. Deus não é leviano. Deus é um ser moral. Cada um de nós comparecerá diante do teu tribunal. A Bíblia diz que cada palavra frívola que você proferir, dela você vai dar conta no dia do Filho do Homem. Cada palavra frívola que você já proferiu até hoje, não confunda perdão com anulação. O perdão faz com que o sangue de Cristo então cubra os nossos pecados, mas o sangue de Cristo não nos lança numa irresponsabilidade. Nós seremos julgados pelo bem ou pelo mal que fizermos por meio do corpo, no tribunal de Cristo. Isso será uma verdade para cada cristão. Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então, o sangue de Cristo e a redenção não nos lançou numa esfera de irresponsabilidade. Muito pelo contrário. Nos lançou numa esfera de responsabilidade muito grande. Então, quando nós começamos a tocar em assunto do reino, nós precisamos entender que reino é governo. Nós precisamos começar a separar as coisas agora, irmão. Quando nós compartilhávamos há um tempo atrás sobre a questão da simbologia, do tipo, do uso, do véu, pelas irmãs, nós falamos que isso é uma questão de governo, isso não é uma questão de salvação, isso não é uma questão de graça, isso é uma questão de governo. Então nós precisamos separar essas duas coisas, especialmente agora que nós vamos tocar em questões que se relacionam com o reino. Nós precisamos ver que graça é o fundamento. Nenhum de nós teria nem acesso ao reino senão pela graça. Nem acesso. Ninguém pode nem ver o reino senão pela graça. O véu do nosso entendimento, né? O véu lá do nosso espírito, da nossa mente, tem que ser rasgado. Não é? Para que nós possamos ver o reino e entrar no reino. Agora, quando isso, então, esse fundamento já está estabelecido, irmãos, uma das grandes dificuldades que nós temos, e um dos grandes erros que nós cometemos como cristãos, é fazer com que graça e governo atentem um contra o outro, enquanto na Bíblia um aponta para o outro. Nós nunca poderíamos experimentar o significado, a beleza do governo de Deus sem a graça, porque a graça é como a porta de entrada para o governo. Mesmo na esfera do governo, nós vivemos pela graça. Quem de nós pode viver esse capítulo 18 de Mateus, conforme vamos ver, se não pela graça? Nenhum de nós. Nosso coração é soberbo, então despreza os outros. Nosso coração é cheio de si, então coloca tropeço para os outros. Nós não usamos o amor como critério da nossa vida cristã, normalmente usamos a nossa liberdade. Eu tenho liberdade de fazer isso, eu tenho liberdade de agir assim, não é? E nós usamos liberdade como critério e não amor. E nós fazemos outros tropeçarem por causa da nossa liberdade. Então nenhum de nós pode viver o reino em toda a sua beleza, sem a graça. Mas nós vamos manter separadas essas duas coisas para o nosso bom entendimento. A graça está dentro do governo. Nós fomos salvos pela graça para conhecermos o governo. A graça nos introduz no governo, nos mantém no governo. A graça nos dá o desfrute do governo. Mas nós precisamos ver os dois, para que então tudo não se resuma apenas em uma questão de graça. E nós não vejamos as questões do governo. Então, quando nós tocamos, por exemplo, sobre essa questão do uso do véu, nós mostramos que esse era um dos principais problemas, porque nós temos dificuldade com as questões de governo. Irmãos, isso é muito sério, porque isso pode nos lançar em uma vida libertina. Pode nos lançar. Uma visão da graça sem uma visão do governo pode ser perigosa. Como se, então, tudo fosse aceitável, tudo não tivesse problema, tudo não tivesse importância, né? Mas a Bíblia coloca um para dentro do outro, a graça e o governo, o belo equilíbrio de Deus. Então, o capítulo 18 de Mateus toca o governo. Nós, então, temos que partir do princípio aqui, que nós estamos já salvos. Essa palavra será inútil para aqueles que não conhecem o Senhor, de certa forma, né? Nós queremos compartilhar hoje para aqueles que conhecem o Senhor, para aqueles que já no seu coração creram, para aqueles que já com a sua boca confessaram e para aqueles que têm uma experiência diária de comunhão com o Senhor Jesus. E para aqueles que sabem, então, que o reino é uma esfera de governo do rei, esse rei que eles conhecem, não é esse rei que habita lá no distante, não é o supremo arquiteto do universo, nem o grande poder, mas é o Deus pessoal, que você chama pelo nome, e o nome dele é Jesus. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Então, a palavra do reino do capítulo 18 de Mateus é para os que estão no reino, para os que conhecem o rei e para os que vivem uma comunhão particular com o rei. Então, no capítulo 17, que nós já tocamos, nós vimos a essência do reino. O Senhor sobe o Monte Hermon e ele se transfigura. Ele disse assim, no final do capítulo 16, alguns que estão aqui não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem, que é ele mesmo, Senhor Jesus, no seu reino. Não é assim? O que foi que eles viram lá no alto do monte? Não viram tronos. Nosso conceito de reino é mais ou menos assim, né? Não viram tronos, não viram exercícios de hierarquia, né? Eles não viram nada disso. Quando o Senhor falou, alguns que aqui se encontram não vão morrer, não passarão pela morte, antes de ver o que é o reino, o que é o Filho do Homem no seu reino, no seu reinado, no seu governo. E o que eles viram? Eles viram nada mais do que apenas o Filho do Homem glorificado. O que o Senhor quis dizer? Será que está clara a mensagem que ele quis dar para aqueles discípulos? Ele quis mostrar que o reino era uma qualidade de ser, que o reino era uma qualidade de caráter, que o reino não era propriamente um exercício externo de autoridade, mas era uma qualidade de ser. Então, o que acontece com ele? Ele é transfigurado. Não é? O Cordeiro de Deus, santo, sem mácula, ele se transfigura diante deles, os três discípulos. Então nós vimos ali um equilíbrio muito interessante no relato de todos os evangelistas, todos os três que relatam a transfiguração. Em Mateus 17, em Marcos 9 e em Lucas 9. São os três relatos. Todos os três evangelistas são unânimes em dizer assim: o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Duas coisas muito importantes. O Senhor está dando para nós o equilíbrio do reino. Ele está dizendo que o reino é uma questão de rosto transfigurado. Na Bíblia, rosto sempre tem relação com caráter, com ser interior. Vou te citar apenas um exemplo, porque são inúmeros. O livro de Provérbios diz assim, o coração, lá no interior, o coração alegre, a formoseia, o rosto, né? Assim como na água, aquela imagem do homem corresponde ao seu rosto, assim o coração do homem ao homem. Então, sempre há essa relação na Bíblia entre face, entre o que expressamos e o que há em nosso coração. Então, esse rosto, lá no Monte da Transfiguração, fala do caráter do Senhor Jesus. Nós nos expressamos por excelência com o rosto, não é? O rosto é para a nossa expressão. A Bíblia diz que nosso rosto é nossa glória ou nossa vergonha, um ou outro, né? Porque a expressão está no nosso rosto. Então, aquilo que é formado de Cristo em nossos corações expressa-se em nosso rosto. E não é apenas em sorriso, não. É de muitas outras formas, né? Não é apenas com sorriso. Existe alegria sem sorriso. Existe alegria com sorriso, não é? Quando a Bíblia fala de rosto, ela está falando de marcas que são muito profundas e que vêm lá do Espírito. Está falando de ternura, está falando de aceitação, está falando de capacidade de perdão, de relação, de comunhão. Nós expressamos isso tudo no rosto, não é? Tem pessoas que você olha o rosto já não te convida a chegar. Tem pessoas que você olha o rosto te convida a chegar, né? Tem doçura no rosto. Sem hipocrisia. Então, o rosto do homem corresponde ao seu coração. Tem pureza no rosto. Tem pessoas que você olha os olhos dela e você vê que ela tem olhos impuros. Só de olhar nos olhos dela. Não é? Tem pessoas que conversam com você e não te olham nos olhos. Porque os olhos é como se fosse um caminho para a alma. Então, quando você olha no olho de uma pessoa e ela não tem um coração puro, ela não olha no teu olho. Como se o olho fosse, então, uma porta de entrada para a alma, para a exposição de sua própria alma. Não é assim? Porque o rosto é expressão. O rosto fala daquilo que está dentro de nós. Então, o seu rosto se transfigurou como sol na sua força, né? Características de vida interior. Rosto transfigurado. Agora, outra marca. Suas vestes se tornaram brancas como a luz. Do que vestes fala na Bíblia? em todo o Velho Testamento, também no Novo. Hoje, no início da reunião, um irmão leu um texto sobre o Salmo 45. Aqueles que estavam atentos perceberam, né? Um irmão leu um texto sobre o Salmo 45. Fala sobre as vestes daquele salmo. Em vestes bordadas conduzem na perante o rei, né? Aquele salmo é profético, fala sobre as bodas de Cristo com a sua igreja. Então, vestes na Bíblia fala de pureza externa ou pureza de conduta, de caminhos. Então, você vê aquele equilíbrio do reino na própria pessoa do Senhor Jesus. É como se Deus estivesse dizendo assim para os discípulos: olha, o meu reino é uma questão de caráter, ser transformado, coração transformado, coração parecido com o meu, coração santificado, mas o meu reino também é uma questão de obras que me agradam, obras santas, caminhos que me agradam. Então você vê no capítulo 18, que a gente vai entrar agora mesmo: se a tua mão te faz tropeçar, arranca e lança de ti. Mãos fala de serviço, de obras. Se o teu pé te faz tropeçar, arranca e lança de ti. É claro, irmãos, que o Senhor está nos ensinando a sermos severos conosco mesmo, mas não nos mutilarmos, né? É óbvio. Há um texto em Deuteronômio que condena a mutilação do corpo, né? Darmos golpes sobre o nosso próprio corpo. Então o Senhor está usando uma figura, uma metáfora, né? Uma metáfora, mas severa, para nos mostrar o quanto nós precisamos compreender qual esse caráter do reino e sermos severos conosco mesmo para experimentarmos a beleza do reino, o gozo do reino. Então, aquelas vestes que nós vemos lá no capítulo 17 são mostradas aqui como exemplos no capítulo 18. Como que essas vestes funcionam? O que que são essas vestes? Então, ele fala alguma coisa, muita coisa, aliás, no capítulo 18. Um dos exemplos é esse. Se o teu pé te faz tropeçar, os teus caminhos, então arranca e lança-o de ti. Se o teu olho... Mão, pé e olho. Mão fala de obras, pé fala de caminhos e olho fala então do seu próprio foco, né? Da sua visão. O que é que você tem enfocado na sua vida? Se isso tem te feito tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Então, a severidade do nosso trato conosco mesmos para experimentarmos a vida do reino. Agora, irmão, será que essa palavra ela é possível para aqueles que não conhecem a graça? Será que essa palavra é acessível para aqueles que não estão dentro do reino? Será que essa palavra tem alguma aplicação para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus? O máximo que eles vão conseguir é um rigor ascético. É, quem sabe, tentar dominar o próprio corpo até onde for possível. Mas isso não é rigorosamente possível. Nós não somos capazes. Não somos. Por nada. Nós precisamos, então, conhecer a graça, entrar no reino, viver com o rei, para que toda essa realidade do capítulo 18 possa ser verdade para nós. Não há nenhum caminho de autocontrole, não há nenhum caminho de autodomínio. Todas as seitas e filosofias pregam isso. Se der certo, o problema do homem estava resolvido, né? Então, a única maneira, irmão, de nós vivermos a plenitude da vida do reino é conhecermos pessoalmente o rei. É vivermos na presença do rei, é sofrermos a influência do rei, é deixar que o rei, então, fale-nos a respeito de nossa mão, de nosso pé e de nosso olho. Porque ele fala debaixo do governo, mas ele fala dentro da esfera da graça, né? Então, ele é capaz de tratar conosco assim, em governo, debaixo da graça, com fundamento da graça, né? Então, os princípios estão aqui em Mateus 17, os princípios do reino. O reino é o próprio caráter de Cristo. Reino não é, então, uma questão de hierarquias. Tão importante isso. Reino é uma questão de Cristo ser visto. O que é o reino? O reino é o rei. O que é reinar? Se fala tanto em reinar, não é? Reinaremos com Cristo, se perseverarmos com eles, com ele reinaremos. O reino que vai ser estabelecido nessa terra, venha o teu reino, seja feita a tua vontade nessa terra, assim como ela é feita no céu. O Senhor nos ensinou a orar assim, não é? Então fala-se tanto sobre o reino. O que é o reino? O reino é a pessoa de Cristo glorificada. O reino é quando a pessoa do rei é vista. O reino dele é muito diferente, irmão. Quando você pega os ministros do presidente, eles não expressam o caráter do presidente, tem nada a ver, cada um tem o seu próprio caráter. Cada um pensa segundo sua própria maneira. Eles, quando muito, comungam algumas ideias, mas são pessoas completamente diferentes. Mas não é assim no reino de Cristo. O reino de Cristo é de tal forma que, para participarmos dele, nós temos que parecer com o rei. O caráter do rei tem que ser formado em nós. Sua humildade, sua pureza, sua mansidão, seu coração. O Sermão do Monte começa assim, lembra? Bem-aventurados os humildes de espírito, deles é o reino. Está falando de reino, né? Então, os que não são humildes de espírito não conhecem o reino. E o Senhor disse assim: vinde a mim e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Está vendo? Então, onde que nós aprendemos humildade? Como que nós podemos praticar humildade? Não existe em você. Como que você pode ser puro de coração? Você é impuro. Como que você pode ser puro? Vivendo próximo do rei. Para que o caráter do rei, a pessoa do rei, seja formada em você. Irmão, sabe que essa é a grande bênção do reino? Nós nunca podemos nos ver no reino como um cano onde se passa água. Você liga aquele encanamento lá na fonte e então ele jorra água. Ele pode ficar 30 anos jorrando água, mas ele ainda vai ser o veículo da água e ainda vai continuar sendo o cano. A água e cano ainda são duas coisas diferentes. A água pode passar pelo cano muito tempo, mas o cano ainda é cano. Nós, quando fomos renovados pela graça de Deus, nós não apenas fluímos a graça de Deus. Não apenas fluímos, senão seríamos os canos. Mas a graça de Deus, ela opera de tal forma profunda que a pessoa, a mesma pessoa que na cruz se deu por nós, Senhor Jesus, hoje manifestado a nós e em nós pela pessoa do Espírito Santo, que é Deus, Deus que habita em nós. Esse Deus, o Espírito Santo, ele tece a pessoa de Cristo em nossos corações. Então nós não somos aqueles canos. Nós podemos ser verdadeiramente mudados. Só o Evangelho tem capacidade para isso, irmão. Não é? É o que diferencia o Evangelho de tudo mais que se fala, que se prega ou que se crê. O Evangelho é capaz, então, de nos tornar novos, homens novos. Porque a pessoa de Cristo é formada em nós pela ação da Palavra de Deus, pela ação do Espírito de Deus. Quando os nossos corações se expõem à Palavra de Deus, né? Então o caráter do rei pode ser tecido em nossas vidas. Isso é o reino. Isso é reinar. Então não é uma questão de exercer autoridade externa. Não é uma questão de tronos, de hierarquias. O reino também implica nisso. A revelação do Novo Testamento é clara. Quando o Senhor estabeleceu o seu reino nessa terra, nós seremos reis com ele. E aqueles então que puderem reinar com ele, exercerão esferas específicas de autoridade. A Bíblia diz que nós chegaremos a julgar os próprios anjos, Paulo diz em Coríntios. Então haverá um exercício de autoridade sim no reino externo, mas esse não é o foco. Esse não é o foco, essa é a consequência. O foco está aqui dentro. O foco é que alguns serão bem parecidos com Cristo. Em alguns o caráter de Cristo poderá ser visto, né? Tocado, expresso. A autoridade de Cristo poderá ser vista daquelas vidas. Por quê? Porque eles se submeteram. Como eles se submeteram, então a autoridade pode ser vista na vida deles. Eles se submeteram ao rei, então eles têm a autoridade do rei. Eles se submeteram ao rei, então eles têm a pureza do rei. Eles se submeteram ao rei, então eles têm a vida do rei. Eles submeteram ao rei, então eles têm a mansidão e a humildade do rei. Nós estamos voltando então nesse foco agora, para que nós não percamos o fundamento. Não percamos o fundamento. O fundamento está no capítulo 17. O reino é a glória do rei. O reino é o caráter do rei. O reino é interno, com consequências externas, né? Com implicações externas. Ele começa lá e ele se mostra aqui, né? Então o fundamento está no capítulo 17, na pessoa de Jesus transfigurada. Seu rosto, suas vestes. Ele é o reino. Ele é o rei. Reinar é ser semelhante a ele. Agora o capítulo 18 vai nos ajudar em alguns princípios. Nós já lemos o capítulo quase todo. E agora eu vou selecionar os princípios para os irmãos irem separando aí. Primeiro, verso de 1 a 5. Está bem separadinho aí. por acaso, na nossa versão portuguesa. Versículos de 1 a 5 é a primeira sessão. Então, o que o Senhor tem para nos falar sobre o reino? Versículo, capítulo 18 diz assim, que os seus discípulos perguntaram a ele, quem é porventura o maior no reino? Então veja que o foco é o reino. É o assunto que já vinha sendo abordado lá do capítulo 16, finalzinho, né? O Senhor leva eles no monte, mostra o reino na pessoa dele, e agora eles continuam perguntando sobre o reino. Eles querem saber mais do reino. Como que esse reino é, Senhor? Como é que funciona? Tem maior nele? Tem menor nele? Tem grande nele? Tem pequeno nele? O Senhor diz que sim. Está vendo? O Senhor diz que sim. Ele diz, tem. Tem grande no meu reino, sim. Tem pequeno também. Então ele vai mostrar o que é o grande e o que é o pequeno no seu reino. Né? Então ele vai começar agora a mostrar quais as qualidades desse reino. Então os irmãos vejam que é uma questão de governo. Quando o governo de Cristo é exercido sobre as nossas vidas pela graça, porque nós já conhecemos a graça, quando o governo é exercido, essas marcas serão nossas. Que marcas preciosas. Vamos olhar um pouquinho delas. Primeiro vamos olhar essa figura maravilhosa, que é essa metáfora que o Senhor usou. Na seção dos versos de 1 a 5, essa metáfora aqui que ele usou na pessoa de uma criança. Os irmãos vão ver que ele vai além da questão da criança. Não tente espiritualizar toda essa questão aqui não, porque você vai se enganar. O Senhor estava com uma criança ali nos seus braços, ele falou sobre ela, mas ele não ficou só aí. Ele usou-a como modelo. Tanto que se você for no versículo 6, vamos colocar isso antes da gente entrar em alguns detalhes. Se você for no versículo 3, você vai ver que ele especifica alguma coisa. Na primeira seção de 1 a 5, ele fala só sobre a criança. Quem se humilhar como essa criança, verso 4, quem receber uma criança, verso 5, né? Ele está sendo bem literal. Agora no verso 6, ele está usando uma abordagem que vai além da criança. Ele está dizendo assim, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim. Você, sem dúvida, pode olhar isso aqui de duas formas. O que creem aqui se fala de uma dependência. Não é? Primeira figura literal da criança. Ele diga, olha, você nunca coloque tropeço para esses pequeninos, para essas crianças, nunca seja tropeço para eles. Porque esses pequeninos, eles creem em mim, o sentido ali é dependência, eles esperam tudo de mim, essa é a qualidade de uma criança, literal, não é? Literal, ela espera tudo, ela depende em tudo. Então o Senhor está sendo literal em primeiro lugar, de 1 a 5, mas ele está usando a criança como modelo de algo espiritual, como sempre ele faz. Então no verso 6 ele estende para pequeninos que creem em mim, então você pode ver de duas formas, tanto aqueles que dependem dele, não é? Quanto um símbolo de todos aqueles que creem nele, porque todos nós cristãos, nós somos enquadrados aí nessa classe, olha, pequeninos que creem em mim. Vou citar um exemplo para você ver como isso é fato. Volta a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 11. 11:25. Os irmãos não acharam que nós estamos forçando uma interpretação. Mateus 11:25. Por aquele tempo exclamou Jesus. Lembra que nós já partilhamos esse texto? Ele tinha acabado de ser rejeitado por Cafarnaum, em Betsaida, onde ele pregou o Evangelho. Não é isso? Por aquele tempo exclamou Jesus. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas. Que coisas? O Evangelho, as boas novas que ele pregou naquelas cidades. Ocultaste aos sábios e entendidos. Ele foi rejeitado naquelas cidades, por aqueles homens. Não é? Então ele diz, eu te dou graças, ele não lamuriou, ele não murmurou, ele diz, Pai, te dou graças, o Senhor é soberano, se eles me rejeitaram, isso está na sua soberania, eu preguei a eles para a própria condenação deles, porque o Evangelho é pregado ou para a salvação ou para a condenação, o Evangelho é pregado para as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Então o Senhor falou, te dou graças, Pai, porque ocultaste essas coisas de sábios e entendidos, e agora? E as revelaste a quem? Quem que são esses pequeninos? São crianças? O que é que os irmãos acham? Claro que não, irmão. Claro que não. Ele não está falando de criancinhas aqui, está? Ele está falando daqueles homens, daquelas pessoas que rejeitaram a ele em Cafarnaum, em Bethsaida, né? Pequeninos, está vendo? Então a Bíblia está usando a palavra em dois sentidos. Ela tanto está apontando para a criança literal, quanto está apontando para aqueles que estão no reino, que são os pequeninos, que creem em mim, né? Então, que isso fique bem claro. Agora, vamos voltar lá no capítulo 18, então. Capítulo 18, versículos de 1 a 5, o que o Senhor está falando? Ele está usando o modelo de uma criança. Irmão, a palavra-chave está no verso 4. Aquele que se humilhar como essa criança. Então, ele está mostrando a primeira característica do reino. Vejam como o Senhor, o Espírito Santo, a palavra de Deus são coerentes. Quando o reino é descrito lá em Mateus, qual é a primeira palavra sobre o reino? Nós compartilhamos hoje de manhã, mais uma vez. Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres em, ou humildes, né? Em espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança. Os humildes em espírito. Então, os irmãos, vejam que o foco é o mesmo aqui em Mateus 18. Aquele que se humilhar como essa criança. O versículo 3, dá um passo para trás aí para você ver. Em verdade vos digo, todas as vezes que Jesus usa essa palavra em verdade, ele está falando algo digno de nota. Em verdade, ele está dizendo assim, não há outro caminho. Essa é a realidade, né? Em verdade vos digo, ele está falando para discípulos, ele está falando para aqueles que já creram nele, que já são dele, ele está falando para aqueles que já fizeram a confissão do capítulo 16, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, não tem dúvida, já estão no reino, está certo isso? Mas eu queria que você visse o uso dele para essa palavra, converter. No meu modo de ver, são as duas palavras mais importantes dessa primeira sessãozinha aqui de 1 a 5. É converter e humilhar. Porque ele está falando para mim e para você, que já conhecemos a graça, já estamos dentro do reino, já estamos debaixo do governo. Ele está falando assim para você, meu pequenino, se converta. O seu coração tem que ser convertido. É ganhar então uma nova versão, né? Conversão. Você tem que ser convertido a essa qualidade aqui. Então ele resumiu essa qualidade em uma palavra, humilhar, que é então aquela que condiz lá com o Sermão do Monte, humildes em espírito. Deixa eu sugerir para os irmãos quatro aspectos dessa palavra humildade para ser prático. Eu sei que agora a visão os irmãos já ganharam. Nós vamos procurar então ser mais prático. Como que nós podemos nos converter? A palavra é para nós, não é para os incrédulos. É para nós que já somos crentes, que já temos o Senhor, que já estamos no reino. Como que nós podemos converter e nos tornar como crianças? Como que nós podemos ter a marca do verso 4, aquele que se humilhar? Vamos transformar esse humilhar em quatro palavras para tentar tornar esse converter mais prático. Irmãos, eu creio que as maiores marcas da característica moral que o Senhor usou, então, a criança como padrão, como modelo para nos ajudar a falar da nossa conversão, eu acho que nós podíamos usar quatro termos aqui, quatro realidades. Primeiro lugar, simplicidade. Segundo lugar, pureza. Terceiro lugar, dependência. E quarto lugar, fraqueza. Irmãos, eu creio que essas marcas, por excelência, elas compõem o quadro do que o Senhor está querendo nos mostrar aqui. Vamos tentar colocar um pouquinho sobre cada uma delas. 2 Coríntios capítulo 11, se você observar o verso 2, você vai ver que Paulo usa as duas primeiras que eu estou colocando aqui. Eu queria extrair alguns termos da própria palavra para que clareasse mais esse quadro da criança para nós. Então vamos usar os termos que a Bíblia usou, para não nos perdermos. 2 Coríntios 11, 2. Paulo usa essas duas primeiras palavras para os coríntios. Ele vai mostrar que ele também queria que eles fossem crianças, que ele também queria que eles fossem convertidos a essa posição, que tivesse essa realidade. Então, em 2 Coríntios 11, 2, ele fala assim, eu zelo por vós, com aquele zelo de Deus que tem ciúme, porque a igreja é dele, a igreja é o que toca seu coração. Nós não somos aqui um bando de pessoas que não sabe de onde vem nem para onde vai, nós somos igreja, chamados de uma situação de perdição, eclésia, lembra da palavra? Eclésia, tirados de uma situação, postos à parte e trazidos para uma outra situação, chamados, eclésia, chamados para fora, né? Então nós somos esses que estão dentro, igreja, para esse Paulo escreve Coríntios, 2 Coríntios 11, 2, então ele diz assim, eu zelo, tenho ciúme, porque Deus tem ciúme, porque vocês são eclésia, porque vocês são chamados, porque no mundo não tem mais nada para vocês, Zelo por vós com zelo de Deus. Agora olha o que ele fala. Eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sejam os vossos corações corrompidos, vossas mentes corrompidas, e se apartem do quê? Da simplicidade e pureza que são de Cristo. Duas primeiras marcas, que condizem então tanto com essa visão da criança aqui, no capítulo 18 de Mateus, e que nos fala tanto sobre o reino. Irmãos, o reino, o governo de Deus é algo para os simples. O governo de Deus não é sofisticado. O governo de Deus não é elitizado. O governo de Deus não é para os intelectuais. O governo de Deus não é para os esotéricos. O governo de Deus não é para aqueles que estudam o dia inteiro e procuram compreender. O governo de Deus é para os simples. É para aqueles que falam como crianças. Senhor, eu te vi. Senhor, eu te conheci. Senhor, reina sobre a minha vida. Isso é simplicidade. Simples. O culto do povo de Deus, o culto dessas crianças em espírito, né? Adultos no entendimento. Não são tolos e nem bobinhos. São adultos no entendimento. Mas são crianças no ser moral, não é? Isso é marca do reino. Então, o culto dessas crianças é um culto simples. Eles não se reúnem para aparentar nada. Eles não se reúnem para se mostrar. Eles não se reúnem, cada um, para exibir o seu dom, o seu talento. Eles se reúnem simplesmente em torno de Cristo, na simplicidade que é de Cristo. Eles querem ver Cristo, só Cristo os interessa. Eles não querem ver o irmão que toca, o irmão que ora, o irmão que prega, o irmão que faz isso, o irmão... Ele quer ver Cristo. Ele quer ver Cristo no irmão que toca, Cristo no irmão que ora, Cristo na letra que está projetada ali, Cristo no irmão que prega. Essa é a simplicidade. Paulo diz assim, eu receio. Irmão, quando você olha agora para fora, olha para o cristianismo hoje, você vê simplicidade? Ou você vê exibição? Então o cristianismo se afastou da simplicidade de Cristo. O que Paulo temia aconteceu. Eu receio que assim como a serpente enganou Eva, ele tinha muito receio, especialmente pelos coríntios, porque os coríntios tinham muita bugiganga no reunir deles, muita bugiganga, não é? Eles tinham coisas demais, eles estavam tentando de certa forma ali se... Simplicidade é ter um foco só. Medite sobre cada um desses conceitos. Ser simples é enfocar uma só coisa. Simplicidade é liberdade. As pessoas verdadeiramente livres são as que são simples. Duplicidade, ou coração dividido, é a escravidão. Isso lança seu coração numa angústia. Uma hora você vai para cá, outra hora você vai para cá, outra hora você acha que é assim, outra hora você acha que é assim, uma hora sua conduta é assim, outra hora sua conduta é assim. Você lança sua alma em trevas. Sua alma é dividida, é confusa. É confusa. Não é? Quantas crianças não conseguem entender seus pais? Porque nem os pais conseguem entender eles mesmos. Não é? O lar é confuso. Não há diretriz, não há entendimento. Não há coerência. Não é? Esse é o nosso ser natural. Não somos simples. Por que nós somos confusos? Porque o pecado lançou um monte de focos na nossa vista. Não é? Nós enfocamos uma coisa, enfocamos outra coisa, enfocamos outra coisa. Nós não somos simples, mas o reino é vivido pelo simples. Se não vos converterdes. Está vendo o que o senhor falou? Está dizendo que eles não eram. Está dizendo que nós não somos por natureza. Nós somos bugigangados por natureza. E cada um de nós acha a sua bugiganga mais bonita que a do outro. E alguns competem com as suas bugigangas, não é? Assim somos nós. E isso nos extrai o valor do reino. Isso nos extrai a simplicidade de Cristo. Então, quando as pessoas nos tocam, o que, é que elas tocam? As bugigangas. Elas não tocam Cristo. Elas não tocam aquele frescor, elas não tocam aquele aroma. Elas não são ou atraídas, elas não se sentem ou atraídas ou então julgadas. Porque a nossa vida cristã devia ser assim. Nós devíamos ser aroma de vida para a vida ou cheiro de morte para a morte. As pessoas, quando tocassem nossas vidas, ou elas seriam ganhas por Cristo, ou elas sentiriam, então, necessidade de arrependimento. Né? Essa deveria ser a nossa marca como cristãos. Por que nem sempre é assim? porque nós não somos simples. Nós próprios somos divididos, né? Então Paulo usou aí em Coríntios as duas primeiras palavras, simplicidade e pureza. Às vezes nós pensamos assim, mas uma criança, será que uma criança é pura? Eu estive pensando sobre isso assim, talvez filosófica e teologicamente, e eu cheguei a uma conclusão para mim mesmo que eu quero passar para você. A criança é simples. É certo que ela é pecadora, ela nasce em pecado, mas ela é simples por natureza. Ela não é sofisticada. Mas na medida em que os anos vão passando e ela vai sendo ministrada no próprio coração pelo pecado dela, porque o pecado está lá no interior dela, então ela vai se tornando sofisticada, né? Tola. Ela vai se tornando dividida. Ela vai se tornando com motivações impuras. Quanto mais nova a criança, mais puro o motivo do coração. Mas como o pecado é algo então tão arraigado no nosso interior, você pode ter crianças de 6, 7 anos que têm uma motivação impura no que fazem, não é? Em algum momento ou outro. E aos 10, 12 anos, então, muito mais. E aos 17, 18, então, muito mais, não é? Quanto mais tempo de convivência com o pecado, mais impureza. Não é assim? Porque o pecado mesmo vai ministrando ao coração dela. O pecado vai ensinando para ela hipocrisia. O pecado vai ensinando para ela aparentar o que não é. O pecado vai ensinando para ela mentir. O pecado vai ensinando para ela se manobrar nessa linha da vida, a se equilibrar nesse fio. E ela vai aprendendo isso muito bem. Todos nós somos equilibristas nesse fio, né? Então foi por isso que o Senhor disse: quem não se converter e não se tornar como uma criança. Irmão, será que nós conseguimos ver que esse equilíbrio que nós temos tentado manter nos tira o gozo do reino? Eu não estou dizendo que nos tira do reino, porque quem nos colocou no reino foi o Senhor, não é? Nós entramos no reino pela graça e não pelo governo. Não foi assim? Nós entramos no reino pela graça. O que eu estou dizendo é que essa questão nos tira o gozo do reino, nos tira a qualidade do reino, a beleza do reino, a expressão do reino, porque nós não somos convertidos a esse caráter, não é? Então, simplicidade fala muito a nós, pureza fala muito a nós, e sem dúvida o Senhor usou a criança como esse, com esse foco, não é? Outra questão muito forte com relação a esse se converter de forma prática: dependência. Irmão, dependência é uma palavra que o adulto tem horror. Eu acho que ele gosta mais da palavra doença do que dependência. Porque doença ele tem esperança que sare, não é? Agora, dependência é uma coisa horrorosa para nós. Nós temos horror à dependência, né? Tem pessoas que dizem assim: eu prefiro morrer do que ficar numa cama doente para vocês terem que cuidar de mim. Não é assim? Mas se o Senhor tiver essa provisão para a minha vida e para a sua vida, se Ele quiser mexer conosco assim, você vai para uma cama de morrer. Deus vão ter que cuidar de você, vão ter que dar banho em você, vão ter que levar você no banheiro, né? Para fazer tudo o que antes você fazia sozinho, o Senhor vai quebrar você. Então nós temos horror a esse conceito. Isso está no homem, não é? Vamos ser práticos. Isso está no homem. Nós temos horror à dependência, né? Agora, a criança, ela tem uma dependência natural, espontânea. Ela nem questiona essa dependência. Quando o pai dela chega em casa, ele fala: e aí, pai, você trabalhou muito, ganhou bastante dinheiro, vai ter almoço o mês inteiro? Posso ficar tranquila? Vou comer o mês inteiro? Não vai faltar comida aqui? A criança nunca pergunta isso, não é? Porque ela tem uma dependência que está formada no coração dela. Agora, quanto mais ela crescer, mais ela vai duvidar, né? Mais dificuldade ela vai ter de confiar, mas quanto menor, mais ela confia, né? Porque o pecado ainda ministrou pouco no coração dela, como nós falamos, não é? Então, irmãos, essa é uma outra marca dura a respeito do reino. Para nós confrontarmos o nosso coração, eu, meu, e os irmãos, os seus próprios. Dependência. Uma criança depende. Ela pergunta tudo para o Senhor. Senhor, está bom assim? Não é assim que a criança faz? Professora de criança sofre, não é? Professora de criança, para ensinar a criança devagarzinho a ser independente, né? E a ganhar uma autoconfiança, é um trabalho. Porque ela dá um traço no caderno, ela mostra para a professora, né? Tá bom assim? Tá bom? Tá meio torto para cá, meio torto para lá? Né? Tudo ela quer saber se tá bom, se tá certo, né? Esse é o coração da criança, dependência. Então, será que nós somos assim no reino? Será que nós perguntamos: tá bom assim, Senhor? Tá bom assim, Senhor? Tá certo assim? A maneira como eu falei com aquela pessoa, a maneira como eu agi aqui, a maneira como eu reagi. Tá bom assim, Senhor? Tá certo assim, Senhor? Você é uma criança. Nós não somos assim. Nós, não, porque esse irmão aí é que não enxergou. Ele ainda é muito infantil, né? Nós então vamos passando por cima de tudo, de todos. Nós não somos dependentes, né? E o último elemento que eu citei é fraqueza. Nós também temos horror à fraqueza. Nós achamos que o reino é dos fortes, mas a Bíblia diz que o reino é dos fracos. Em Coríntios, o Senhor diz assim, Paulo diz assim aos Coríntios: Deus não escolheu as coisas sábias do mundo, mas as loucas, para envergonhar as sábias. Deus não escolheu as coisas fortes do mundo, mas as fracas, para envergonhar as fortes, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, fraqueza é uma outra marca do reino. Nós precisamos conduzir as nossas fraquezas ao Senhor. Porque o Senhor não quer nos tornar fortes. O Senhor quer nos manter fracos em comunhão com Ele. A vida cristã é assim. Fracos em comunhão com Ele. Aí nós poderíamos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Não é nos tornar fortes. Então, outra inversão que nós fazemos no reino. Né? O reino é dos fracos. O reino é para os fracos. Os que vivem no reino são fracos. É por isso que a proeminência do rei é uma verdade sobre a vida deles. Né? Eles não confiam em si mesmos, eles servem na sua fraqueza. Paulo para os Coríntios também disse isso, lembra? 1 Coríntios 2. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Impressionante, né, irmãos? Quanto mais Paulo amadurecia no reino, mais fraco ele se tornava. Mais entendimento ele tinha sobre sua própria fraqueza, né? E Paulo era um homem extremamente apto para ministrar na carne para aqueles irmãos, nos recursos que ele tinha, né? Humanos, de entendimento, de conhecimento, de cultura e de tudo. Mas ele diz assim, não, de jeito nenhum. Para que a sua fé não apoie em filosofia humana, mas sim no poder de Deus. Então, essas são marcas importantes. Agora, deixa eu citar só para os irmãos. Quarta-feira a gente vai compartilhar, porque o tempo já chegou no fim. Só citar para você quais são as outras marcas que estão embutidas aqui nesses versos. Observe que no capítulo 6, essa segunda sessão aqui, inicia com a questão do tropeçar. Tropeçar. E a outra sessão, no verso 10, inicia com a questão do desprezar. Duas questões muito importantes dentro do reino. Tropeçar, ou fazer tropeçar, né? E desprezar. E depois a gente vai ver mais um outro aspecto, no finalzinho, no meio aí, né, do capítulo 18, a questão do perdão como marca da vida do reino. O Senhor também deixou muito claro aqui, quando Pedro perguntou para ele sobre o perdão, não é? E o Senhor falou, perdão 70 vezes 7. Essa é outra marca do reino. Perdão 70 vezes 7. Por quê? Porque nós somos pessoas carentes de conversão. Nós somos corações carentes de conversão para nos tornarmos como crianças. Então, se nós no reino não tivermos capacidade, sim, de nos julgarmos, né? De nos exortarmos, de nos ajudarmos, dizer, irmão, veja isso na sua vida, irmão, sonde isso na sua vida, irmãos, ponha isso na sua vida diante do Senhor, nos julgarmos, nos ajudarmos, né? Nos exortarmos, mas além disso, nos perdoarmos. Porque nós somos, então, necessitados de conversão, todos nós. Por isso, o perdão é uma marca. E na quarta-feira a gente vai compartilhar, então, dentro desses dois focos aí, olha, verso 6 e verso 10, veja como começa o verso 6. Qualquer que fizer tropeçar, e veja como começa o verso 10, vede que não desprezeis. Os dois enfoques aí a respeito dos pequeninos, né? Que nós usamos, então, como alusão às nossas próprias vidas. Abra lá no capítulo 14 de Romanos. Só para você visualizar esses dois conceitos, a gente vai encerrar. Romanos 14, muito interessante. Você vai ver o quanto esses dois conceitos se relacionam com o capítulo 14 de Romanos. Exatamente esses dois assuntos são tratados aqui, por Paulo, agora. Lá em Mateus, pelo Senhor, né? Só que aqui está posto apenas na ordem invertida. Olha que interessante. Como começa o capítulo 14 de Romanos? Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Olha o verso 3, que é a chave aqui. Quem come, não despreze. Mesmo conceito lá. Esse texto de Romanos vai nos ajudar. Vamos compartilhar um pouco sobre ele na outra reunião. vai nos ajudar a ver essa questão, como funciona esse desprezar no reino. Não despreze o que come, o que come, não julgue o que come, o que não come, porque Deus o acolheu. E olha lá no verso 13, esse capítulo tem duas seções, né? Duas grandes seções, capítulo 14 de Romanos. Olha o verso 13 agora do capítulo 14, como que começa? Romanos 14, 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôrdes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Depois nós vamos ver a riqueza dessa sessão aqui sobre o tropeço. Mesmo assunto que o Senhor abordou lá em Mateus, né? O tropeço e o escândalo. Então, o Espírito Santo vai nos ajudar, através desse texto de Romanos, a entender melhor essa questão do fazer tropeçar e essa questão do desprezar no reino. Porque essa é outra marca importante do reino. O Senhor não pode obter o seu reino em nós, se nós não entendemos essa questão de fazer tropeçar. Como é que isso se pratica? Como se pratica isso? Se nós não vemos, como colocamos no início, que amor é maior do que liberdade. Que eu posso ter liberdade de fazer ou liberdade de não fazer. Mas eu possa ter que não fazer ou ter que fazer, baseado no princípio do amor. É o que Paulo ensina em Romanos. Que princípio, que coisa importante. Para que o reino possa ser visto. Né? Isso não é uma marca dos orgulhosos, é uma marca dos que amam. Se for preciso, eles comem. Se for preciso, eles deixam de comer. Comer não vai acrescentar nada a eles, e nem deixar de comer. Então há um princípio maior que governa essa questão do tropeço, né? E há um princípio maior que governa a questão do desprezo. Nós vamos ver na próxima reunião. Para que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, a ver melhor o reino, a viver melhor no reino, a praticar melhor o reino. Como nós falamos, que o governo de Deus seja algo experimentado por nós. Que nós tenhamos um testemunho, não apenas externo, quando nós fazemos uso de véu, mas nós tenhamos um testemunho interno, coerente. Nós estamos submissos ao governo celestial. Confessamos Cristo como cabeça. Cobrimos-nos diante dele. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso cabeça. Então, que o reino possa ser uma marca, uma realidade em nós, entre nós, para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor nos deu a Tua palavra escrita, o Senhor reservou-a como um tesouro de inestimável valor, preservado para nós esses milhares de anos, guardado para nós, para que nós possamos conhecer-te, ver a Ti mesmo e ao Teu reino de uma forma clara. Nós queremos, Senhor, te pedir juntos que o nosso coração seja conforme a imagem do Senhor. Nosso coração seja conforme o Rei, seja conforme o Reino. Que o Senhor possa confrontar-nos em nossa própria história, em nossa própria vida, a respeito de nossa necessidade de conversão, de sermos convertidos para essa qualidade de caráter que o Senhor tem requerido de nossas vidas. Pedimos ao Senhor que nos dê essas marcas do reino. Obrigado porque já fomos colocados nele, Senhor, pela graça. Mas nós queremos viver no reino, a atmosfera do reino, a autoridade do reino. Queremos viver em submissão dentro do reino, submissos a Ti e submissos uns aos outros, expressando que temos alegria em viver no Teu reino, temos alegria em ser o Teu reino, temos alegria em ser os pequeninos, aos quais o Senhor revelou aquilo que estava no teu coração. Guarda-nos, Senhor. Não nos deixe perder a influência do reino. Não nos deixe perder o gozo do reino. Que o Senhor possa obter em nós, a tua igreja, essa esfera de governo, Senhor, para que outras pessoas possam ver o teu reino em nossas vidas e possam ser assim influenciadas, impactadas, atraídas, conduzidas à vida, conduzidas ao arrependimento, conduzidas à confissão do Senhor como Rei e Senhor, que o testemunho da Tua igreja tenha impacto, Senhor. Que nós sejamos nesse mundo uma expressão desse reino como sal e uma expressão desse reino como luz. Para isso nós te pedimos, juntos, que o Senhor nos torne, Senhor, desejosos dessa conversão do coração. Nos torna simples, Senhor. Nos torna puros, como o Senhor é puro. Nos torna fracos, nos torna dependentes. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.